Com a palavra, o senador Valdir Halpe, que desiste. Com a palavra, a senadora Ana Amélia.
Caro presidente, senador José Pimentel, cuja energia está se revelando agora nesta longa jornada. Queria cumprimentar o professor Fachin e o seu relator, senador Álvaro Dias, bem como os nossos colegas senadores. Sei que já muitas questões, professor, foram abordadas aqui e a nossa agenda é, às vezes, desumana dentro desta casa. Temos que transitar no plenário, nas comissões temáticas, apresentar relatorias e estar também aqui numa sabatina, como disseram vários senadores que me antecederam, talvez a mais longa e talvez a mais importante do ponto de vista do exercício da responsabilidade que todos os senadores e senadoras têm numa sabatina com este grau de relevância. Eu retomo aqui alguns temas e desculpa-me a posição, talvez seja mais a jornalista do que a senadora. 40 anos, a gente não perde o vezo. E aí, por isso, eu quero recuperar um texto de Vossa Excelência, que foi aqui talvez mencionado algumas vezes, de 1987, que o senhor fez algumas reflexões sobre reforma agrária, mas lá pelas tantas, o senhor escreve o seguinte sobre a Assembleia Nacional Constituinte, que era, abre aspas, texto seu: o ideal de uma constituinte livre, soberana, exclusiva e autônoma, que os constituintes foram convocados a legislar em causa própria, e que o Congresso Constituinte foi uma fórmula muito distante das reais necessidades e reivindicações da grande maioria da população. Fecha aspas. Além disso, o senhor usou adjetivos considerados ideologicamente depreciativos, se é que se pode dizer, para se referir à Constituinte, classificando-a como de cunho conservador, miticado e autoimolada em sua soberania e liberdade. Fecha aspas. Eu queria só lembrar, professor Fachin, que entre os constituintes que fizeram aquela Constituição de 88, muitos estão aqui. E um deles é o seu relator, Álvaro Dias. Entre outros, não era senador Álvaro. Ora, mas aqui estão outros senadores, então informo errado. Mas outros parlamentares eram constituintes. José Serra, Agripino era constituinte em 88. Era Agripino, era Raimundo Lira, está aqui do meu lado. Cássio Cunha Lima, do meu lado. Rose de Freitas e vários outros senadores. Independente do seu relator não ter sido constituinte, muitos dos seus eleitores desta comissão o foram constituintes. Então, eu queria perguntar aos senhores se o senhor vê que os senadores que participaram da confecção daquela Constituição de 88 legislaram mesmo em causa própria? E se acredita por essa avaliação que o senhor fez de uma constituinte conservadora, se ela é uma Constituição eventualmente ilegítima, dada a avaliação feita por Vossa Excelência naquela oportunidade. Então, como é que nós vamos, e como é que o senhor pensa? Porque parte dessa Constituição, feita lá em 88, ela não foi ainda regulamentada, ainda carece de regulamentação. Então, eu gostaria de ver se aquilo que o senhor escreveu lá em 87, em relação à Constituinte, em relação aos senhores senadores que integram esta CCJ. Ainda sobre a carta de 88, professor Fachin, o senhor mantém o entendimento que teria no condicional, Vossa Excelência confirma ou não, segundo a qual, abre aspas, a lei é aquilo que o juiz diz ser lei, desde que esteja afinado com os bons propósitos. Neste caso, qual seria, para o senhor, a fonte ou a referência dos tais bons propósitos? O senhor entende importante para aperfeiçoar o sistema de prestação jurisdicional, eu vi que houve referência a isso ao longo da sua sabatina, valorizar as decisões do primeiro grau da jurisdição? E aí, para não ser muito longa, em relação aos direitos fundamentais da pessoa humana, o senhor entende que o direito à vida, assegurado pela Constituição como o primeiro dos direitos fundamentais, admite algum tipo de relativização frente às práticas de aborto, eutanásia e destruição de embriões? Também, no capítulo do Estado Democrático de Direito, considerando a previsão constitucional, como é que o senhor entende o Estado Democrático de Direito? Já referido aqui várias vezes, reafirmado. Da liberdade dos direitos e garantias fundamentais, qual é a concepção sua sobre a natureza e a extensão da liberdade pessoal tutelada? Qual a compreensão sua também sobre a natureza e o limite da liberdade de expressão? E aí, reporto minha condição de jornalista, dando esse não um valor essencial para todos, mas para quem vive da palavra e da expressão, a relevância que tem esse tema hoje, motivo até de um debate de um evento que tivemos na Câmara. Então, faço e resumo esses questionamentos a Vossa Excelência como uma singela participação de uma jornalista aqui e que teve a oportunidade de conhecê-lo quando visitou o meu gabinete, como fez em todos os senadores, para apresentar o seu currículo e as suas pretensões e o que o senhor pretende fazer. Então, é a minha modesta participação, senador José Pimentel.
Com a palavra, o professor Fachin.
Senadora Ana Amélia, muito agradecido pelas questões que, obviamente, são argutas, tanto pela sua vocação jornalística quanto pelo papel importante que desempenha aqui no Senado. E, se me permitir, a elas irei diretamente, uma a uma, para tentar ofertar as respostas que posso oferecer. Quando fiz o curso de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tive o professor Tércio Sampaio Ferraz, professor da disciplina de Teoria de Direito. E nós discutimos muito a formulação do significado, e isso foi anteriormente à Constituinte, da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, segundo três grandes pensadores que constituíam referenciais à época, Alf Ross, Herbert Hart e Kelsen. Portanto, houve um debate nessa perspectiva e a crítica que está nesse texto leva em conta as consequências desse debate acadêmico que nós fizemos. E a percepção da palavra que aí tem conservadora é porque no debate que se levou a efeito, considerava-se muito importante a chamada constituinte originária e não a constituinte derivada. E, portanto, o que se dizia, e foi a crítica que, à época, no grupo de trabalho que eu participei e subscrevi, que a constituinte derivada, na verdade, vinha com um conjunto de constituintes que, de algum modo, conservavam os seus ideais e os seus programas. A expressão tem, obviamente, esse sentido. Claro que, muitas vezes, se usa a palavra conservador no sentido pejorativo. Eu, aliás, muitas vezes fui chamado por alguns segmentos que estão desse lado do meu braço na vida de ser conservador, por outros, enfim. Isso depende, infelizmente, da percepção que se tem de um determinado momento, uma dada circunstância. Mas eu acho que conservar, às vezes, é a atitude mais correta
e adequada.
Presidente,
eu gostaria de ouvir, eu não estou conseguindo ouvir o professor Fachin.
São nossos pares que já estão cansados.
Então, senadora, a expressão que está um pouco forte, que aí tem do legislar em causa própria, a crítica é exatamente essa ideia de uma constituinte derivada, porque, de algum modo, assim a constituinte operou. Então, quem sustentava uma outra formulação de Assembleia Constituinte tinha uma outra percepção, na luz e no contexto em que esses debates, à época, se realizaram. Mas, a partir do momento que começaram a se formular os projetos, inclusive houve o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, que provocou toda uma celeuma, afinal de contas, algum grupo de notáveis irá cerebrinamente trazer uma formulação de Constituição, e era um trabalho extraordinário, mas a opção do legislador foi dizer, bom, nós podemos até levar em conta, mas vamos oferecer à nação o pacto social que deriva do conjunto das percepções que foram encarreadas aquelas diversas subcomissões que foram montadas. E, portanto, naquele momento houve muito embate de diferentes visões de mundo. Mas depois da vigência da Constituição, eu seguramente estou entre aqueles que entendem e têm defendido a importância da Constituição, tanto é que eu de há muito subscrevo na minha disciplina a expressão direito civil constitucional, precisamente para dar o sentido e o assento que a Constituição passou a ter, que ao contrário da Constituição, das antigas Constituições, que tinham sentido apenas de organizar o Estado, era por isso chamada de carta política, a Constituição nossa é mais do que isso. Ela é, na verdade, uma forma de transformar-se naquilo que regula todas as relações interprivadas. Por isso tem um capítulo importante sobre a ordem econômica e tem regras que, evidentemente, se me permite só adiantar o tema, que abrem espaço para a autodeterminação da liberdade individual. A nossa Constituição, em alguns momentos, abre para uma presença do Estado, e, portanto, de um feitio mais de Estado social, mas em outros momentos, que eu reputo extremamente importantes, abre esse espaço para a autodeterminação do indivíduo, que tenho para mim que é para aí que nós devemos marchar. Ou seja, o indivíduo autodeterminado, a pessoa autodeterminada no seu espaço de liberdade, fazendo valer do juízo de oportunidade, desenvolvendo-se pessoal, social e economicamente, e se possível ainda, independente das amarras paternalistas do Estado, pois é para isso que talvez devamos migrar. Portanto, é nessa perspectiva que enxergo a questão específica da liberdade como um espaço de autodeterminação e um espaço de integração negativa do Estado, ou seja, um espaço onde o Estado não deve imiscuir-se. Mas nós temos algumas leis, às vezes, que são representativas, algumas emanações legislativas que são representativas dessa presença do Estado. E que pode até se justificar, proteção da criança e do adolescente. Eu acredito que aí está um tema em que o Estado legislador justifique a sua presença. Mas em outros temas, por exemplo, a temática relevantíssima da liberdade de expressão. Esse é um tema em que o Estado deve só estar presente para garanti-la, jamais cerceá-la. E, portanto, é nessa medida que enxergo esta questão referida por Vossa Excelência. Quando me referi ao tema de que o juiz deve agir com bons propósitos, posso ter sido um pouco influenciado pela minha vocação cristã de achar que todos devem fazer o bem, mas, em verdade, fazer o bem aqui significa, a rigor, limitar-se pela ordem jurídica. Acho que a expressão que usei não é de todo, obviamente, de todo feliz, mas a primeira parte da expressão, quando diz que o juiz edifica, no caso concreto, a norma, o que eu estou a dizer é que ele apanha o enunciado normativo em abstrato, densifica no caso concreto, mas ele não cria o enunciado normativo em abstrato. Ele densifica, concretiza uma norma que está abstratamente prevista no ordenamento jurídico. E gostaria de subscrever enfaticamente o sentido que está na sua questão de valorização do juiz de primeiro grau, se é que eu bem captei. Acho que essa é uma das importantes nortes que se tem exatamente para evitar que a jurisdição de primeiro grau tenha apenas uma consideração de passagem nos processos judiciais. É fundamental dar eficácia direta e imediata às sentenças, às decisões, ou seja, sem violar, claro, o princípio da não culpabilidade, as garantias da defesa, especialmente no processo penal, mas, nomeadamente, no processo civil, nós precisamos dar doses de executoriedade cada vez maiores ao juiz de primeiro grau. Aborto, eutanásia e embriões, eu tive a oportunidade de manifestar-me e responder clara e objetivamente. Eu defendo a vida em sua dignidade e sou contra qualquer forma de interrupção que venha ocasionar um atentado à vida, seja o início, seja o fim. Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal julgou e autorizou a pesquisa em células-tronco embrionárias. Não desconheço que há bancos com embriões que são chamados, eu acho que a expressão até inadequada, de sedentários, como se o embrião fosse objeto. Ele pode, eventualmente, não ser um sujeito, mas está no Estatuto do Humano. E, portanto, é preciso ter muito cuidado e zelo, especialmente quando se trata da vida, porque se nós abrirmos essa porta, é preciso ter cuidado para onde isso eventualmente vai dar. Eu entendo o Estado Democrático de Direito como a espacialidade onde se convive na divergência, obedecendo às regras do jogo, onde nenhum impõe ao outro a sua percepção e que são almejadas zonas de consenso e através dessas buscas que se alcança a projeção legislativa e assim por diante. E creio ter muito rapidamente, mas com a brevidade que talvez o momento sugira, enfrentado as vossas questões. Obrigado.
A senadora Ana Amélia.
Dado o adiantado da hora, fiquei satisfeita com as respostas do professor Fachin e assim contribuo para que haja uma rapidez.
Obrigado,
maior
senadora. Com a palavra o senador Antônio Anastasia.
Senhor presidente, senador José Pimentel, senhor relator, senador Álvaro Dias, eminente professor Fachin, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu gostaria, em primeiro lugar, professor Fachin, de fazer aqui um registro. Como vossa senhoria sabe, sou também oriundo do meio jurídico. E ao longo das últimas semanas, eu tenho recebido uma grande avalanche de manifestações do meio jurídico em favor de vossa senhoria. Queria fazer esse registro, porque são pessoas do nosso meio que, de fato, atestam vossa competência, vosso empenho, vosso histórico. E é, portanto, o registro que eu faço questão de fazer aqui em dever e lealdade à verdade. Eu gostaria de iniciar as minhas indagações de um tema que tem sido aqui a minha bandeira número um, que se trata do fortalecimento da federação. Vossa Senhoria sabe bem que o tema federação, hoje no Brasil, lamentavelmente, é um tema objeto de uma norma constitucional que, em tese, garante o modelo federativo, mas que, na prática, a nossa federação está obsoleta, decrépita, ultrapassada e mesmo muito enfraquecida. E cabe não só ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, mas também, sobretudo, ao Poder Judiciário, sobremodo ao Supremo Tribunal Federal, dar a garantia do exercício pleno da autonomia dos Estados e dos municípios. Então, eu gostaria de indagar a Vossa Senhoria a sua percepção sobre o alcance e o limite da autonomia dos Estados e municípios no modelo atual, sendo que também me preocupou, me permita aqui, da sequência que foi mencionado pelo senador Aloysio Nunes na sua primeira indagação, quando Vossa Senhoria respondia àquela questão quanto ao exercício de sua função de procurador, abro um parênteses, sobre a qual eu pessoalmente acredito que não haja qualquer mácula, mas que coloca sobre a possibilidade da lei prevista do exercício das profissões, do artigo 22, inciso 16, estar em posição de supremacia quanto às condições estaduais. Se fosse assim, os Estados não poderiam mesmo determinar, por exemplo, o regime de dedicação exclusiva para médicos, nem entrando na seara de advogados, porque também se trata da regulamentação das condições de exercício de profissões. Então, a questão da autonomia federativa é muito delicada e qualquer hoje menção, compreensão, interpretação que tem dado pelo Supremo, acaba que está ferindo o princípio federativo, levando a uma centralização excessiva, muito danosa aos serviços públicos, a nosso juízo, pelo Brasil afora. Ainda dentro da vertente dos serviços públicos, indago a opinião e a posição de Vossa Senhoria sobre a prestação de serviços públicos e políticas públicas com parceria privada, especialmente naquelas áreas onde, tradicionalmente, o poder público tem exercido, ao longo das últimas décadas, quase um monopólio. Cito, por exemplo, o sistema penitenciário, mas poderia crescer aqui outras áreas, não sob o regime de concessão, mas sim sob o regime mesmo de parceria público-privada. Qual é a visão de Vossa Senhoria sobre essa inovação que vem da Europa, vem de outros países da América e que está se consubstanciando em uma realidade brasileira também? Aproveito para introduzir, e estou sendo bastante rápido, sabendo do poder de síntese de Vossa Senhoria, e para não atrasar ainda mais, a questão da arbitragem, cuja experiência de Vossa Senhoria é extremamente valiosa. Com a nova legislação aprovada, felizmente, passamos a ter a possibilidade, que sempre defendemos, que a arbitragem também estenda sua atuação ao poder público, ao setor público, porque até então, sob o manto ou o escudo da indisponibilidade do poder público ou da supremacia, da indisponibilidade, da supremacia do interesse público, nós não poderíamos fazer ali os acordos necessários nessa seara. Então, indago de Vossa Senhoria, com sua experiência, como seria na prática a visão dentro de um magistrado, caso aprovado, para o tema relativo à arbitragem na área do poder público em assuntos de interesse público. Queria acrescer também uma indagação quanto a um tema extremamente importante hoje no Congresso, reforma política, e a posição de Vossa Senhoria sobre um tema que já foi objeto no passado de apreciação pela nossa Suprema Corte, que é a cláusula de desempenho dos partidos políticos. Qual a visão que tem Vossa Senhoria sobre esse tema? Quero acrescer, por derradeiro, outro assunto muito momentoso no momento. E eu faço menção a ele, a despeito de não parecer no primeiro momento assunto de competência do Supremo Tribunal Federal, mas imbuído da convicção que hoje a nossa Constituição Federal atribui ao Supremo Tribunal Federal uma competência extremamente ampla, muito variada, que é o tema da terceirização. Vossa Senhoria considera que a distinção entre atividades meio e atividades fins, tão vocacionadas nos dias de hoje, na área do trabalho, ainda encontra amparo e viabilidade no mundo moderno do chamado direito do trabalho? Desse modo, eu gostaria de submeter essas rápidas indagações à Vossa Senhoria, sabendo, é claro, que são temas diversos, mas que no Supremo Tribunal a competência ampla justifica a posição, especialmente pelo preparo e pelo conhecimento universal que tem o eminente e distinto professor Luiz Edson Fachin. Muito obrigado.
Com a palavra o professor Fachin.
Prezado e precauto senador Antônio Anastasia, ilustre ex-governador do grandioso Estado das Minas Gerais, muito obrigado pelas referências iniciais. Agradeço as 6 questões diretas, objetivas, que revelam também a sua qualidade didática de professor para ferir direto e imediatamente os pontos vertidos. Começo, se me permitir, por aquela que, como já disse, mais de perto tem me tocado, que é esse problema do meu exercício profissional. Entendo que aí há uma espacialidade de coexistência de diferentes fins das normas, não há um sobrepujar de uma acerca da outra, mas, de algum modo, já tentei explicitar um pouco essa ordem de ideias. E, dito isso, gostaria de ferir este tema que é central na sua preocupação, que diz respeito ao fortalecimento da federação. Eu tive a oportunidade, não faz muito tempo atrás, de, num debate sobre a questão das competências tributárias, fazer uma afirmação segundo a qual, no meu modo de ver, nós vivíamos um federalismo de ornato. Ou seja, era muito mais um verniz federalista do que uma federação na sua substância. Porque, de certo modo, a distribuição das competências, ela acabava não privilegiando precisamente aonde se exercitam as competências, as atribuições mais rente à população, que são os Estados-membros e os municípios. É evidente que a União tem um papel importantíssimo de agregadora e de manter a unidade da federação, mas a excessiva centralização que se tem. E acho que esse é um debate que, como Vossa Excelência bem localizou, a excessiva centralização que se tem, a rigor, atende por um modelo e um desenho normativo que, de algum modo, torna os estados e municípios extremamente dependentes das atitudes, condutas e comportamentos daquilo que ordinariamente se chama do poder central. Esse é um problema substancial e a suscitação que Vossa Excelência faz é de extremo relevo. A questão que está subjacente, ou mesmo até explícita, é que papel pode o Judiciário desempenhar para que este dilema que se vive, esta circunstância, obviamente não se agrave. Entendo que o papel primordial não é exatamente do Judiciário, mas ele também tem um papel a cumprir, ou seja, levar em conta que a Federação é a forma central de organização da República Brasileira e que isso não é apenas uma proclamação formal do texto constitucional, é, na verdade, uma proclamação compromissória. E, portanto, na interpretação e na hermenêutica constitucional, é preciso que tenha espaço para a valorização do princípio federativo, quando e se albergado no texto constitucional. Era a observação sobre este ponto. A parceria que se pode e deve realizar em relação à iniciativa privada. Nós vivemos um momento em que é preciso reconhecer espaços importantíssimos da iniciativa privada. A extensão desses espaços não é uma decisão do juiz, não é uma percepção apenas da academia, é mesmo uma percepção daquilo que advém do debate pelos representantes do povo brasileiro, que, obviamente, emanam uma compreensão dos limites dessas possibilidades. O exemplo que Vossa Excelência cita da questão penitenciária, é preciso registrar que, sem embargo de existir alguma oposição, há muitas experiências vitoriosas nessas áreas em outros países. E nesse exato limite de examinar essas experiências vitoriosas, nós não podemos, obviamente, desconsiderar esse tipo de possibilidade, porque a realização de certas políticas públicas pode se dar diretamente pelo Estado ou, evidentemente, valer-se de iniciativa privada, ou seja, valer-se dessa parceria, que, ao fim e ao cabo, o propósito será atendido. O problema aqui é que o instrumento seja adequado e que a finalidade seja atingida. Portanto, eu vejo esse tema numa dimensão teleológica, ou seja, a finalidade é que é importante. O meio, ele precisa ser adequado a esta finalidade de realizar um bom serviço de interesse público e, nesta medida, vejo, obviamente, na direção que Vossa Excelência toca. Quanto à arbitragem do setor público, essa sempre foi uma grande discussão para os arbitralistas, porque havia aquela dicotomia do interesse disponível e do interesse indisponível. Afinal de contas, em que seara nós estamos? Em boa hora veio a lei. E eu, obviamente, estou entre aqueles que subscrevem essa possibilidade. Não acho que se esteja abrindo aí de possibilidades de defesa do interesse público. Ao contrário, é um meio legítimo de solução de controvérsias e, portanto, como disse antes, um entusiasmo dessa forma de composição de controvérsias. A questão atinente à reforma política, isso, obviamente, Vossa Excelência vai reconhecer que isso ensejaria um diálogo bastante verticalizado e mais alongado. Mas, dentre os vários horizontes da questão que Vossa Excelência traduz, há, evidentemente, a percepção segundo a qual a atividade dos partidos políticos, ou mesmo a sua criação, ou os seus diversos movimentos estariam condicionados a certas limitações. Na Alemanha usa-se a chamada cláusula de travamento, nós aqui usamos a expressão cláusula de barreira e outras circunstâncias. Aqui, para não deixar passar o tema em albis, me permita a expressão própria também do que Vossa Excelência tem na sua área do conhecimento e de todos Vossa Excelência, eu gostaria de manifestar que a Carta Constitucional Brasileira estabelece a liberdade da formação partidária. E portanto, esta é a regra geral. Agora, esta regra geral pode ser excepcionada Em que circunstâncias essa regra pode ser excepcionada para a sanidade do funcionamento partidário, para que nós tenhamos partidos que efetivamente sejam merecedores desse nome, partidos que tenham programas que ofereçam ao eleitorado um modo de realizar os afazeres do Estado e que o eleitorado possa optar. Então, nessa medida, é preciso encontrar algum temperamento. Há legislação recente sobre esse tema e esse tema também não foge de debate que está no Poder Judiciário. Quanto à terceirização em relação à dicotomia meio e fim, reconheço que ainda é uma dicotomia presente na teoria e na jurisprudência, especialmente dos tribunais trabalhistas. O Supremo Tribunal Federal recentemente já fez uma inflexão num outro sentido, e eu acho que precisamos ter a mente aberta para compreender esses tempos, sem que isso signifique uma proteção deficitária dos direitos, porque eu acho que isso ninguém almejaria. Mas, por outro lado, é preciso também que tenhamos a compreensão de abrir o debate e a espacialidade de compreensão dessas categorias no mundo contemporâneo, que não é o mesmo mundo do final do século XIX ou do começo do século XX. Eram as observações gerais que eu teria a apresentar a Vossa Excelência.
Para a réplica, senador Antônio Anastasia.
Agradeço ao professor Fachin pelas respostas lúcidas e preparadas e, de fato, especialmente feliz quanto à defesa da federação, que é fundamental tê-la especialmente no Supremo. Desse modo, eminente senador Zé Pimentel, agradeço a minha oportunidade.